jogadores estão culpados. Jogador de São Paulo criaram um ambiente ali dentro péssimo, horroroso. O ambiente do São Paulo, eu garanto para vocês, é um ambiente horroroso, sabe? Isso foi detectado imediatamente, que a coisa estava pesada, que o ambiente estava ruim, entre os jogadores ali. Então, meu amigo, olha o que os jogadores fizeram. Perderam uma chance enorme, né, Bruno? Porque pelo menos você chegar numa Libertadores, estamos de volta no AM também. Chegar numa Libertadores já é um negócio importante.
Eu acho que o São Paulo ele fez mais do que poderia no campeonato, isso gerou uma expectativa muito grande. Não era um time para ser campeão, para liderar. Chegou a jogar muito bem em certos momentos e acima do que o esperado mesmo do elenco. Acho que tanto que o São Paulo, ele vai, se ele perder o jogo hoje, ele vai terminar o campeonato com 63 pontos. Que é a mesma pontuação que ele terminou 2019 e 2018. Exatamente a mesma. Ele terminou 2018 com 63, 19 com 63 e se perder hoje ele termina com 63 de novo. Ou seja, é mais ou menos isso aí o São Paulo atual, assim, o time, o limite, assim, é brigar por uma vaga na Libertadores. Ele ficou em quinto lugar em 18, ele acabou indo para pré-Libertadores porque naquele ano os quatro primeiros, nenhum deles tinha título de Copa do Brasil ou de Libertadores. Em 19 ficou em sexto e foi direto para os grupos porque perdeu lugar para o Fluminense, desde que o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil, né? Que o Palmeiras abriria a vaga da Copa do Brasil, viria para o brasileiro, porque o campeão, no caso, que seria o Palmeiras, já tem vaga pela Libertadores. Então, é mais ou menos isso o São Paulo dos últimos anos, né? Acho que a decepção no fim fica mais pela expectativa criada, porque ele vai terminar mais ou menos como ele terminou os últimos dois anos. Aliás, exatamente com a mesma pontuação.
Aliás, eu vou levantar um tema que não está aqui, mas eu acho legal para a gente debater. Posso, né, Kaique, levantar um tema aqui, porque eu acho interessante. Qual dos dois treinadores merece mais o título? O Rogério Ceni do Flamengo ou o Abel no Internacional? Isso é um tema legal para se discutir.
Nossa senhora.
Qual é, quem merece mais? O Rogério tem toda a rejeição lá no Rio de Janeiro, principalmente jornalistas flamenguistas. Nossa, eles não querem ver o Rogério nem pintado. Eles não gostam do Rogério. O Abel, pelo contrário, o Abel é um cara muito querido em Porto Alegre. Muito querido. Só que o Rogério tem um elenco muito melhor que o elenco do Internacional. Flávio, você já colocou na balança aí para saber qual dos dois merece mais esse título brasileiro? O Rogério ou o Abel? Nós estamos falando de dois caras que, se ganhar, eu vou ficar feliz tanto como outro.
Eu sou amigo dos dois, mas o Abel tem aquela coisa, aquele fator gratidão pelo que ele fez na Ponte Preta, pela história recente de vida dele, os problemas que ele teve. Então eu torço um pouquinho a mais por ele. E claro, o Rogério, eu não tenho nenhum tipo de dificuldade com o Rogério, gosto muito dele, desde o começo, acompanho a carreira desde jovem, sempre tiver um relacionamento excelente. Mas se for aquela coisa de ficar um pouquinho mais feliz, ficar contente com os dois. Vai ficar aí um pouquinho mais feliz se for o Abel, por tudo que aconteceu com ele, né? Pela história recente, pelo que o Abel já fez no futebol. E outra coisa, acho que o Rogério vai ter outras oportunidades de ser campeão. Talvez o Abel não tenha, talvez seja a última chance de ser campeão de novo, né? Então, por esses detalhezinhos, eu vou torcer um pouquinho mais pro Abel.
Olha que parada dura. Isso aí esse daria um bom um contra um, hein? Porque sim, olha que parada dura, porque são dois caras muito legais, né? E tem dois problemas, e tem problemas aí. O Rogério tem um problema sério no Rio, de rejeição. É sério, o problema do Rogério não é um problema pequeno, não. A imprensa do Rio de Janeiro, tá vendo o Viga aí, com o Gustavo Henrique? Que pra mim o Gustavo Henrique não é nada desse ruim aí que o Viga tá pintando, não. Eu sempre vi o Gustavo Henrique fazendo grandes atuações no time do Santos, né? Então, o Rogério ou o Abel? Qual dos dois merece mais? Diga, o Zé Manuel.
Assim, por merecimento, eu acho que os dois têm motivos para quem defende um outro apontar. Por exemplo, o Rogério, por essa grande rejeição, que não é só no Rio, ele até pela personalidade forte que ele tem e essa identificação de tantos anos com o São Paulo, ele vai ter que conquistar o mercado nacional como um todo aos poucos e durante a carreira dele como treinador. Ele merece, assim, para ele é mais importante ganhar nesse momento até, porque vai tirar ele de uma prateleira e colocar em outra.
E eles chegaram, título, viu, Zé, só acrescentando, no mesmo tempo, O Inter chegou no praticamente na mesma
chegaram
rodada.
Chegaram na mesma rodada.
Na mesma rodada.
Tem o mesmo número de jogos.
É isso, na mesma rodada. O Rogério no Flamengo e o Abel no Internacional.
E campanhas muito parecidas, né? Dos dois pelas duas equipes, né? O Rogério tem um sistema de jogo mais ofensivo, que pro futuro você imagina que vai agradar mais. Só que a conquista desse título, eu acho que vai ditar o rumo da carreira do Rogério Ceni, pelo menos no curto prazo. Ele sair agora, na noite de hoje, como campeão, ele vai ser olhado de um jeito. Do contrário, vai ser olhado de uma outra forma, inclusive não se sabe se ele continua como treinador do Flamengo. O Abel Braga, por outro lado, ele já foi dado como ultrapassado, como velho, não serve mais.
Superado.
E ele ganhando o título com o Internacional daria uma grande resposta a todo mundo que carimbou, né? Deu esse rótulo de que o Abel
injusto
com ele e contra todos os outros, né? Porque você não pode aposentar ninguém antes da hora.
Discordar?
Claro.
Não sobre aquilo que... Mas eu acho que o título por si só não vai mudar essa coisa toda, não. Não, eu já vi tanto cara ser campeão, a gente agora vai e não aconteceu nada.
E só uma coisa em relação ao Abel, Rogério. O Abel já é campeão de quase tudo. Ele é campeão mundial, ele é campeão de Libertadores, ele é campeão brasileiro, ele já ganhou tudo.
Ele continuou taxado de toda essa boa. Então, acho que o cara que tem esse tipo de comportamento não vai mudar nada pelo título. E o título, por si só, se não tiver uma sequência, não vai fazer o Rogério Ceni mudar de patamar. No primeiro momento, ele vai ser visto como campeão brasileiro contestado. Nós já tivemos outros treinadores que ganharam títulos importantes e depois... exemplo simples, a final, houve uma final de campeonato paulista, claro que estamos falando de uma coisa muito
menor. Vou te dar uma no Flamengo, fácil, Andrade.
Claro.
Andrade foi campeão no Flamengo
e sumiu. Ele foi como interino mesmo. Mas houve uma final de campeonato
paulista. Andrade, Carlinhos.
Que era Zete versus Muricy. Ganhou o Muricy, não foi?
Sim, São Caetano e Paulista de Jundiaí.
Aí o Zete foi pro Nordeste, ganhou o título com Fortaleza.
Subiu Fortaleza para
Série A. De repente, o Zete não virou por N razões, e o Muricy virou uma estrela de primeira grandeza como treinador. E aquele primeiro título, pô, os caras estão no outro patamar e tal, não sei o quê. Não foi bem assim. Então eu tenho muitas dúvidas se isso só basta para que os idiotas mudem o conceito sobre o Abel e o que ele já fez está feito. E da mesma forma, se o Rogério já muda de patamar simplesmente por esse título. Num primeiro momento, sim.
O Rogério é um cara vencedor. O cara, isso ninguém pode tirar dele. O cara foi lá pro Nordeste, ganhou o Campeonato Cearense, ganhou Copa do Nordeste, foi campeão brasileiro da Série B. Ganhou tudo. Ele ganhou tudo lá no Fortaleza. Subiu Fortaleza da Série B para.
Mas agora está em jogo a capacidade dele dirigir um time, chamado Grandão.
Mas ainda vai
brasileiro.
Ter a história do, com mas esse gente, time e tal, não
mas
sei
mas gente, mas gente, o Rogério é um cara que está se formando técnico ainda.
Sim, claro. Por isso que o título para ele é mais Rogério, importante do que pro Abel.
Esse técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, é outro que está se formando técnico. O Thiago Nunes está se formando treinador. Fernando Diniz. São os jovens que estão se formando como treinadores. Então você pega um cara já consagrado, que é o caso do Abel, pra ele, eu acho que o gosto é muito especial, porque faz tempo que eu não vi o Abel, viu, Bruno? Vibrar tanto quanto ele tá vibrando. Ele tá vibrando. Por quê? Porque quando começam a taxar você, você é velho, você é superado, você não dá mais nada, aí que o cara que é bom de verdade, ele cresce. Aí que o cara que é bom de verdade, ele cresce, ele cresce. E o Abel foi taxado disso. O cara tá superado, já era. A própria imprensa do Rio de Janeiro, sabe? Nossa senhora, detonava o Abel.
Ele foi tratado pela imprensa, por algumas pessoas da imprensa carioca, de uma maneira desprezível.
Desprezível.
E eu espero que ele não dê a menor importância, porque são pessoas tão insignificantes que fizeram a coisa de uma maneira tão criminosa.
A resposta é dentro de campo.
Não, mas eu não tenho que dar nem resposta. Tem certas coisas.
Como? A resposta é ganhar o
título. Eu já falei pra você, Nilson. Se o cachorro latir pra mim, eu não vou latir pro cachorro. Tanto faz. Entendeu? É simplesmente ignorar. Dane-se. Realmente, pra mim, eu acho que o Abel é muito maior do que isso.
O Abel é um técnico espetacular.
Tô falando do ser humano. Exatamente.
Ele é uma pessoa espetacular.
Os caras que agiram assim são tão pequenos que não muda nada. E o Abel é tão grande que não atinge nada.
Eu tô torcendo pra que qualquer um dos dois ganhe. Eu vou ficar muito feliz com a vitória.
Então, e hoje aí, você vai, Bruno, ficar feliz.
Hoje eu vou ficar feliz, porque eu ganho o Rogério, que é um chapa, gente boa. O Abel é um baita de um cara bom também, sabe? É, acaba aquela besteira que fala, ah, o cara tem idade, já é superado.
Vai continuar.
Quem não enxerga nada.
Isso vai continuar.
Isso aí serve para todos os segmentos. Quem fala isso não enxerga absolutamente nada. Porque chega um momento em determinadas carreiras que o cara, quando tá maduro, que ele tá voando. Sabe? Precisa enxergar um pouco, entendeu? O cara, quando tá maduro, ele tá voando, entendeu? Depois que eu brinco com esse negócio do polimento do tempo, mas é indispensável. E pra técnico de futebol, isso serve bastante também. Fala, Bruno, Abel ou Rogério?
Eu prefiro que ganhe o Flamengo. E aí a questão do estilo de jogo. Eu acho, assim, uma coisa é você ter os seus gostos de ver um time jogar. Outra coisa é você analisar. Eu não gosto de ver o time do Inter jogar. Não é por isso que eu vou dizer que é um time ruim. Não é ruim o que ele fez aí.
Você gostou de ver o Inter só contra o São Paulo no Morumbi. Aquele foi um Inter diferente.
Não foi diferente. Acho que ele aproveitou os erros do São Paulo. A ideia foi a mesma.
Jogou muito.
Pressão no início, gol, recua, contra-ataque. Ele aproveitou. E ok, méritos. Não tô tirando mérito. Tô falando de gosto meu. Se eu tiver um jogo do Inter pra ver um jogo do Flamengo, eu vou ver o Flamengo. Então, eu prefiro que o Flamengo ganhe. Mas, assim, quando você analisa... Você não vai distorcer. Quando você analisa, o meu gosto pessoal não tem a menor importância. É problema meu. O time do Inter tá aí, tá brigando, ganhou 9 jogos seguidos, coisa que eu não acreditava que conseguiria. Acho que conseguiu mais do que poderia até. Mas, assim, eu gosto mais de ver o Flamengo jogar. Então, eu gosto mais da ideia que o Flamengo coloca em campo. Achei sensacional o Rogério trazer o Arão pra defesa, meter um meio com o Diego, Gerson, Everton e Arrascaeta. Sem aquela, não, porque quem... Sem aquela pergunta, nossa, em quem vai marcar? O time vai marcar, não,
claro,
tem um cara. Igual falavam do São Paulo, não, tem que ter o Luan, que se não tiver o Luan, nossa senhora, o que vai acontecer? É o time, é o coletivo.
E aí demonstra uma certa liderança.
Isso aí,
porque você só conjunto.
Os caras
têm que acreditar pra
marcar. Ontem eu vi uma análise assim, e é bem isso mesmo. Falavam da seleção de 82. Sim. Quem é que vai marcar? Cerezo, Falcão, Zico e Sócrates. Era o meio-campo do Brasil, né? Mas quem marca? Os caras marcam. O time marca.
O time é coletivo.
O time tem que funcionar pra marcar.
Se é pressão na saída de bola, todo mundo tem que pressionar. Se é pra voltar e recuar no seu campo, jogar no contra-ataque, todo mundo tem que fazer. Não é um cara. Falavam muito do Luan quando o São Paulo perdeu pro Bragantino de 4-2. Nossa, o Luan não estava, tomou 4. Contra o Inter ele estava e tomou 5. Aí é um bom jogador, mas é coletivo. É até injusto colocar em cima de um cara a responsabilidade por tudo de bom e de tudo de ruim. Então, pelo que eu gosto de ver jogar, eu prefiro que ganhe o Flamengo, que não quer dizer que o Inter não possa ganhar.
Vamos pro intervalo? Antes do intervalo, deixa eu aproveitar o rádio aqui, já vai pro intervalo já. Porque o Kaique tá me fazendo um sinal aí, deu um azar pro Flamengo isso, viu, Kaique? Isso aí, eu estive lá com o Vanderlei Nogueira naquela final da Copa do Brasil, Santo André e Fluminense. Você tava lá, Zé? Tava. Eu tava lá. Tinha mais de 100.000 pessoas no Maracanã. Pra chegar foi um parto.
Eu tava Flamengo e Grêmio, que o Grêmio ganhou no Maracanã também.
Foi um parto pra chegar ao Maracanã. Foi um parto, porque, nossa, a gente saiu meio atrasado do hotel, então. Foi um parto, a gente ficou lá uma hora e meia em congestionamento pra chegar ao Maracanã aquele dia. E o que mais tinha era isso aí, ó. Ó, aquele que tá vendo a imagem, ó. A imagem tá mostrando aí faixa do Flamengo, campeão de 2020.
Inclusive errada, tô vendo a de 87, o campeão de 87 é o Sport. O Flamengo pipocou, não disputou a final. O cara que não disputa a final não é campeão.
Isso aí. Bom, essa é aquela discussão eterna, né? Quem é o campeão de 87? Mas essa faixa aí não pega legal, gente. Guarda e vende depois do jogo. Porque venderam lá no Maracanã e todo mundo comprava. Não tinha um flamenguista que não comprou.
Foi certo.
Hã?
Foi
certo. Você viu o que aconteceu, né?
Não, mas o vendedor...
Mas você viu o que aconteceu, né? Dá azar. Você viu o que aconteceu. Santo André foi lá, matou o Flamengo.
Se ele vender antes, dane-se.
Mas aquele jogo foi o seguinte, ó. Matou e foi pouco. Ganhou e foi pouco.
Se o cara comprar e não for campeão, ele usa pra limpar sapato.
Dá muito azar, gente. Dá azar. Entendeu? Voltamos já no rádio. Vamos continuar no YouTube aqui com você.
Conquistar abrangência nacional.
Futebol Jovem Pan. Opinião e informação pra você.
Oferecimento. Loja.
Voltamos, né? Voltamos aqui. É assim o São Paulo, ó. São Paulo é: se ganhar, ganhou. Se empatar, empatou. E se perder, perdeu. Isso aí não ganha nada. Grupo que trabalha assim, sabe? Que qualquer resultado tá bom. Ah, tá bom, empatamos, tá bom, perdemos, tá bom, ganhamos. Isso não vai ser campeão nunca. Então, por isso que eu falo, tem nada de culpar treinador Fernando Diniz, culpa nada, esses caras não têm culpa nenhuma. A culpa foi dos jogadores do São Paulo, que a coisa desarticulou totalmente dentro do elenco do São Paulo. Eles são os culpados para a situação do São Paulo. A situação do São Paulo cabe a esse grupo do São Paulo. São Paulo nunca esteve tão próximo nos últimos tempos de ganhar um título brasileiro.
Eu queria saber como é que o Fernando Diniz fez para fazer o time jogar bem durante um bom período do Campeonato Brasileiro. Dele. Jogando muito mérito, acima da média.
Cê
e outra coisa.
Você não pensa que o mérito.
O Daniel foi Alves, é impopular elogiar o Daniel Alves hoje em dia, por absurdo que pareça, o cara ganhou tudo no mundo inteiro. Mas assim, parece que sem o Daniel Alves, o São Paulo piora muito.
Mas é óbvio.
Ele é super criticado pela
torcida. A maior parte dos jogos
sem ele, do São Paulo, o time piora muito.
Pois é, Manuel. O Daniel Alves, ele é melhor que qualquer jogador do futebol brasileiro com um olho, com os olhos vendados e com uma perna só.
Este Daniel Alves?
Qualquer Daniel Alves. Discordo, isso que tá aí.
Isso eu discordo 100%.
Isso que tá
esse
aí.
Esse Daniel Alves é um jogador em fim de carreira.
Esse Daniel Alves.
Mas sem ele, o São Paulo é pior.
Esse Daniel Alves em fim de carreira é melhor que qualquer um dessas mulambadas que joga aqui. Não. O que joga aqui é a raspa do tacho.
O Daniel é um cara em fim de carreira, que já foi talvez o jogador mais importante do Barcelona. Sabe por que eu falo
em termos de importância? Do que tudo
porque
que
tá o cara aí. Que mais deu assistência ao Messi pra fazer gol chama-se Daniel Alves. O Daniel Alves é o cara que mais ganhou título entre os jogadores do Brasil. Hoje eu vou ter que defender o Cafu contra o Daniel Alves. Terrível. Não sei como eu vou arrumar. Mas é o Bruno Nardi que me inventa essas coisas. Todo dia ele queria que eu defendesse o Abel Ferreira, que é tá na mamadeira contra o Jorge Jesus. Eu falei, pô, para um pouco, não dá. Não tem jeito. Mas eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito de defender o Cafu.
Senão não tem programa.
É, mas vamos dar um jeito. Então, o Daniel, esse Daniel, aí que tá. O torcedor de São Paulo espera algo que o cara não pode dar.
Claro, porque ele não dá o resto.
Não é que não tem o resto. É que ele não é mais aquele jogador.
Mas, que ele não é mais o mesmo jogador.
Não é mais o mesmo jogador. Senão ele não voltava.
Mas o nível que ele tinha... É assim, ele comia num banquete. De repente ele foi pra um botequim de esquina.
Faz parte.
Faz parte da carreira. Ele fez, foi uma grande
ninguém
besteira
fica
de
no
voltar.
Banquete o tempo
sim,
todo.
Mas não precisa ir num botequim de quinta linha. Ele
o botequim de quinta linha era líder do campeonato com 7 pontos
ele
de vantagem.
Ele errou. Tanto é que posso informar a vocês que
ele não vai
ficar, embora rapidinho.
Ele e o Juanfran vão embora.
Ele vai embora rapidinho.
Ele é o Juanfran.
Ele tá louco pra cair fora, vai cair fora. Não, ele não recebeu. Ele não foi reconhecido. Ele perdeu aquela coisa de
ele tá fazendo um acordo.
Ele só fez bobagem.
O Daniel tá fazendo um acordo econômico para sair do São Paulo. Lógico, essa é a história do Daniel.
O acordo econômico é o seguinte:
ele vai receber o que.
Não.
Ele vai receber o que não recebeu.
Não vai receber nada.
Eu não sei, viu? Que é muita coisa.
Ele recebe. Ele vai abrir
mão de uma parte,
vai embora. Ou seja,
talvez ele abra mão para sair.
Ele vai pagar para sair. Aí você vai ver se ele não vai jogar.
Ele vai. Ele está fazendo um acordo econômico para sair do São Paulo. Essa informação é certíssima.
Sim, você não
tá fazendo um acordo econômico para sair do São Paulo. O Juanfran já está fora.
O Juanfran acabou com a
e outros jogadores sairão também.
Vai sair uma barca.
Jogadores que criaram problemas, jogadores que criaram sérios problemas de divisão dentro do grupo, também sairão. Porque lá tem um cara que sabe quem é quem. Sabe quem tem caráter e quem não tem, que é o professor Muricy Ramalho. Então, Muricy, ele já detectou desde a chegada, ele está só de zóio nisso, e vendo quem presta e quem não presta, separando o joio do trigo. Sabe? Esse é o trabalho do Muricy.
Espero que não seja igual a imprensa que publica o joio, hein?
É?
Espero que não seja igual a imprensa que separa o joio do trigo e publica o joio.
Muricy tem joio e trigo, ele sabe bem quem é o joio e quem é o trigo.
O Daniel jogou muito mais bem do que mal no São Paulo.
Tubarão não pode se misturar com peixinho. Certinho. O São Paulo é aquele peixinho de aquário e tal, bem coloridinho, bem e tal. Tubarão não pode se meter em aquário, não dá certo. Ele errou redondamente, foi um grande erro voltar pra cá.
O que ele seria? Então, reserva em algum time na Europa.
Ele cometeu um grave
intermediário
ele
na Europa.
Ele nunca foi reserva de time nenhum e nem vai ser.
Seria.
E tinha proposta de time grande, grandão lá. Ele fez uma bobagem que ele vai corrigir agora. Ele não, jogador desse nível, não tem que passar por aqui. Vai embora direto. Não, o Ronaldo parecia um elefante, foi o melhor jogador.
Eu acho que houve um grande erro de avaliação na passagem do Daniel pelo São Paulo, das pessoas em relação à análise dele. O Daniel jogou muito mais bem do que mal no São Paulo.
Isso sem dúvida.
Sim, ele é um cara que nos melhores jogos do São Paulo.
Só que não é o Daniel do Barcelona.
Isso é normal. Isso é normal.
Senão o São Paulo não dá nem pra chegar perto do que é o Barcelona também.
E o Daniel Alves, ele ele acaba pagando de novo, como esse, o São Paulo paga pela expectativa criada, o Daniel paga pela expectativa criada. O Daniel é um cara que dita o ritmo do time, a maior parte dos jogos bons do São Paulo tem muito a ver com as boas atuações dele, quando ele joga mal o time cai, ou quando ele não joga o time cai, só que esperam um super-herói que vai descer aqui de capa com superpoderes, que vai salvar o mundo, e não existe isso. Isso aí é uma brincadeira, né? Então, o Daniel, a passagem dele pelo São Paulo é muito mais positiva do que negativa. Vai ficar com a imagem de que foi horrível.
Não, gente, um jogador só. Você não pode. Da mesma forma que o Daniel Alves não pode, não tem como entrar num time como o São Paulo e jogar bem todo jogo e ser um cara que desequilibra a favor do time, como o Cristiano Ronaldo não consegue ganhar todo jogo para a Juventus.
Claro que não.
Consegue ganhar todo. Como o Messi não consegue ganhar todos os jogos para o Barcelona, ganha vários, mas não consegue ganhar todos. Não dá para um cara só fazer tanta diferença como as pessoas exigem, como treinadores.
Nem Cristiano,
como
nem
treinadores Messi, não dá. Pra o treinador, ele pode organizar o time taticamente, vender uma ideia e é muito importante, cada vez mais o trabalho do treinador é importante, mas quem executa é o jogador. Se o jogador não comprar a ideia e não executar direito aquilo que foi proposto, primeiro ele tem que concordar
com o que foi proposto. Ou se não tiver vontade para executar, aí que pegou no São Paulo, na minha opinião. Respeito todas as outras, mas eu acho que faltou vontade na execução. Quando você começa a fazer operação padrão, sabe o que é, né?
Mas durante um tempo os caras executaram bem.
Mas chegou um momento que teve lá uma briga muito grande dentro do grupo e muitos jogadores ali começaram a fazer operação padrão dentro de campo.
Ou o time chegou no limite operação e não conseguia mais. Tem isso também,
a coisa não anda, amigo.
Ou às vezes não é uma coisa consciente. Daqui a pouco o time atinge um nível físico, começa a cair, porque eram sempre os mesmos jogadores. O São Paulo não tinha. Banco era na teoria. O Hernandes, coitado, tá aí, todo mundo pega no pé de todo mundo. Mas ninguém cobra nada do Hernandes e nem. Acho que nem tem
deve,
como também.
Pô, não tem nada
pela história que ele tem com o São Paulo. Mas assim, quando ele tava no banco, ele não conseguia ajudar. Pablo, que veio custando uma grana, tava no banco, colocava pra jogar, zero.
Esse fazia muito.
Não tinha jeito. O time chegou num nível sem banco pra mudar, não tinha como. Eu ouvi muita gente falando também, esse elenco do São Paulo é ótimo, quando tava bem. Não é o Diniz, é o elenco. Vê agora o elenco maravilhoso, os caras não conseguem jogar.
Houve um momento de um encaixe perfeito.
Isso acontece. Certo.
Quando começou a ter uma coisa ou outra ali, desencaixou e aí virou individualidade. É isso que o São Paulo não tem. São Paulo teve um momento tático excelente, que é mérito do treinador, e aí ele chegou onde chegou e tchau. Porque realmente, se você for olhar, não dá. Não tem condição. E não e seria. Não, se mantivesse aquele nível tático, seria um campeão tático. Porque se você for olhar a individualidade,
isso acontece com muitos times. Por exemplo, o Flamengo, ele caiu demais num determinado momento. Ele conseguiu voltar. Ele voltou e o nível de futebol de hoje não é 2019, mas melhorou muito o Flamengo durante o campeonato.
Mas aí ele tinha individualidade para compensar, né, Zé? E o São Paulo não. O São Paulo, sim, ele teve um encaixe porque ele não tinha peças. As peças todas do conjunto funcionaram. O Flamengo, mesmo sem aquele encaixe que teve com o Jorge Jesus, ainda tem sobra para chegar onde chegou. O time do Flamengo ainda não é tudo que o Jorge pode
dar. A entrada do Diego no time, ele estava fora. Nossa senhora, ajudou demais nessa mudança.
Quando os quatro do Flamengo começaram a jogar, o time, ó, Everton Ribeiro, que estava muito mal, o Gabigol, que estava mal,
e fora por contusão,
o Bruno Henrique, mal, e o Arrascaeta, mal.
E o Diego, fora do time.
Sim, mas esses quatro estavam mal. E esses quatro caras, eles fazem o jogo do Flamengo acontecer. Arrascaeta, Gabigol, Bruno Henrique e o Everton Ribeiro. O Everton estava em um momento muito ruim, mas muito ruim mesmo.
Mesmo depois do time se recuperar, ele continuou por um bom período abaixo.
Eles cresceram numa hora certa, né, Bruno? Eu estou vendo esses caras crescendo no momento, inclusive o Everton Ribeiro, que estava mal também começou a jogar.
A ida do Arão para a zaga e a entrada do Diego no meio-campo também foi um ponto muito que determinou essa recuperação do Flamengo. Isso ninguém tira da minha cabeça. A entrada do Diego no time, até para ser um cara de grupo.
E o Gerson,
um líder
a saída de
elenco,
bola do time é uma
até como exemplo, tá vendo o Diego aí jogando essa bola e não reclama de nada.
A saída de bola com o Arão
e
o
cara fazendo bico.
Você sai pro jogo com o Arão e Rodrigo Caio na zaga, dois caras de muita qualidade. Aí você tem um pouco pra frente deles Diego e Gerson. O time é muito bom, né? O time Tem muita qualidade quando todo mundo
encaixa.
Vários tiveram problemas físicos, voltaram.
Semi-encaixe.
Sim, o Gabigol teve lesão, o Rodrigo Caio teve lesão. Teve um monte de gente com Covid, teve convocação, teve um monte de coisa. Quando conseguiu juntar todo mundo, o time cresceu bastante.
Só para fechar a história de Daniel, Nilson, aí como informação efetivamente, eu acho que o casamento está muito próximo do divórcio.
Claro que
não. Não sei nem se o Daniel vai disputar Campeonato Paulista, se não disputar,
faz muito bem. Vai.
Vai se poupar disso, porque o São Paulo também, pelos valores, por tudo que tem, o São Paulo não criaria dificuldade para ele sair. Então eu acho que as duas partes elas vão entrar no acordo. Pô, Daniel, ele já percebeu que ele veio com uma barca furada, o São Paulo também já percebeu que o custo está muito alto, e eu acho que o acordo será mais fácil do que se imaginava.
Agora eu acho que o Crespo gostaria de contar com ele.
Claro.
Ele vai claro deixar para a diretoria resolver essa questão financeira.
Claro que gostaria.
E para o São Paulo bancar um jogador desse nível custando isso é complicado demais. E continua aquela história do torcedor de São Paulo rifar os seus jogadores, né? E isso aí passa ano e ano, isso não muda.
O Daniel,
mas assim, o Crespo e
o Crespo, Liso, qualquer um que é o Daniel. Não, mas ele não quer saber, que não.
O São Paulo tem um erro histórico. O São Paulo traz o Lugano de volta em fim de carreira e acha que o Lugano vai ser o Beckenbauer.
Sim.
Ele traz o Luiz Fabiano em fim de carreira e acha que o Luiz Fabiano vai ser o Cristiano Ronaldo. Sabe, ele traz o Hernanes, ele acha que o vai ser o Cross.
Hernanes deu certo em 17 pro time não cair.
Pera,
e aí, dois anos depois, você traz o cara de novo pra ver se dá.
O Nilson, o Daniel, ele foi um jogador, é um jogador brilhante, mas ele sempre foi um cara que participava de grandes equipes com um mérito espetacular, era o cara da junção, era o cara da ligação, era o cara que não era o protagonista, não era o cara. Então, de repente, ele é um facilitador impressionante pro futebol, mas ele precisa ter outra ponta. O Daniel Alves, ele não é um artilheiro, não é? Ele não é um fazedor de gols, não, ele não é o número um do time. Ele precisa ter, ele sempre foi um cara que, olha, o Messi deve muito ao Daniel. E, obviamente, o Daniel fazia aquilo porque era o Messi. Né? Só para ficar bem claro, seleção brasileira, muita coisa boa que aconteceu com a seleção, com o Neymar, etc, deve ao Daniel, mas obviamente que ele tinha outra ponta.
Eu vou falar,
você não pode entregar para ele, de repente olha o que ele tem, e aí fica complicado, né, gente?
Eu vou falar de um cara aqui que é infinitamente superior ao Daniel Alves, na minha opinião, como jogador de futebol.
O Cafu.
Não, Cafu vou depender daqui a pouco. É infinitamente superior ao Daniel Alves como jogador de futebol e teve essa volta ao São Paulo, teve a sua chegada aqui ao São Paulo também. Aí, rapaz, chama-se Paulo Roberto Falcão, foi um dos maiores jogadores de meio campo que eu vi atuar na minha vida. Falcão chegou aqui, só que tinha um menino surgindo que era o Márcio Araújo. E o Cilinho chegou no Falcão e falou: Falcão, você não é o Falcão da Roma,
mano. O joelho tava muito ruim.
Você não é o Falcão da Roma, você tem suas contusões, você tem problema. Você vai ficar no banco do Márcio Araújo. E aconteceu isso.
E aí nas finais ele entrou.
Mas aconteceu isso. O Márcio Araújo foi o titular e o Falcão acabou sendo o banco do Márcio Araújo. Então, quer dizer, eu acho que o Falcão e Daniel Alves é um outro patamar. Falcão é um jogador, pra mim, um dos melhores jogadores do meio campo do mundo.
Também acho.
Se eu tiver que colocar 5 melhores do mundo no meio campo.
O Falcão jogou muito mais que o Daniel.
Bota aí.
Fez gol na final de 79 contra o Vasco.
É um patamar diferente, o Falcão. Falcão é o cara que recebia a bola, ele já tinha 3 jogadas na frente, já pensada.
Não, o Falcão.
Tem jogador assim. E diz que outro jogador assim, outro dia eu vi quem falando a respeito disso. O cara que jogou com ele. Bom, foi acho que num programa de televisão aí. É o Paulo César Carpegiani, que era igualzinho. Que recebia a bola.
Bem verão no
Falcão. Sim. Mas recebia a bola já com 3 jogadas.
O Nilson.
Como é que é a visão.
De tudo.
Periférica.
O cara que muda patamar de time. Por exemplo, o Napoli. Nunca vai chegar nem perto do que foi o Napoli do Maradona.
Ah, cara, é que Maradona.
E da mesma coisa, da mesma forma. A Roma é um bom time, tá? O Napoli é um time que leva muitos anos, mas era o Napoli do Maradona.
Careca,
e acabou. Maradona, não, aí depois tinha algum, mas ali o Maradona era o cara. Aí você tem o time da Roma. Nunca vai ser igual ao que foi o Falcão. É diferente, são times que não são protagonistas e o cara transforma em protagonista. Esse é o cara que. Caramba, né?
Cerezo fez isso na Sampdoria.
Mas num patamar menor, mas fez.
Sampdoria sempre foi um time assim, né? O Cerezo chegou...
No, na verdade, a Sampdoria era um time assim,
tem,
né?
Tem, com o Cerezo...
que levar lá em cima.
Seu. Tem, tem jogador que faz isso mesmo. Mas então, claro, não dá pra discutir o Daniel Alves. Hoje, hoje eu vou ter que discutir que o Cafu é melhor. Atenção, você que vai assistir um contra um, você vai ver eu defendendo o Cafu, mas eu não penso isso, viu? Entendeu? Já vou avisar.
Já esculhambou o programa. Já esculhambou o programa.
Não, não tô esculhambando, não. Eu vou arrumar um jeito de defender o Cafu. Entendeu? Tu vai arrumar um jeito de defender o Cafu.
Ele mas... quase não jogou com a cabeça da seleção. É. Não foi campeão do mundo.
Não, não. O Cafu tem um argumento.
Não levantou a troféu. Três finais,
ele ganhou duas.
Ele não jogou nada.
Não, é o jogador no mundo que mais disputou a final de Copa do
Mundo. Aí, pronto, você tem um argumento.
Lógico, eu estudei.
Ele não jogou nada na Itália.
Não,
também.
Você tem que estudar argumento pra defender o Cafu com o Daniel Alves.
Mas tem muitos.
Tem, claro que tem. Jogou demais.
Senão, o nosso grande Bruno
Nani. E eu acho que teve um lateral que eu vi já em fim de carreira, mas vi jogar, que foi melhor que os dois, Carlos Alberto Torres. Esse eu achei que foi melhor que os dois. Esse eu vi em fim de carreira, vi jogar, mas em final de carreira.
O Torres mesmo jogou assim, demais, mas acho que fala mais Alberto... um que jogou demais também. Leandro.
E o Jorginho?
E tem Djalma Santos, que é um pouco mais lá atrás.
Esse eu não vi.
Se você tem, Djalma Santos, esse você tem Carlos Alberto Torres, você tem Leandro, você tem Jorginho. O Jorginho está um pouquinho abaixo. Muito bom, mas está um pouquinho abaixo. Você tem Daniel Alves, você tem Cafu. Ou seja, não é por falta de lateral direito.
Hoje nós temos o Danilo.
O Michael jogou muito também.
Michael jogou muito.
Período, então,
mas é bem abaixo.
É abaixo. Outro patamar. Mas é muito bom também.
Mas é muito bom.
E quando a gente fala.
O Daniel foi reserva dele em duas Copas.
E quando a gente fala. Quando a gente fala que o cara é bom, não quer dizer que o outro seja ruim, né? Evidentemente.
Mas, assim, esse é o argumento do bom, Bruno. Sim. Eu já tô mudando de ideia. Acho que o Cafu é melhor. O Daniel foi reserva.
Foi.
Em duas Copas do Michael. Como é que você quer dizer que o Daniel é melhor que o Cafu? O
Michael era bom jogador.
Cafu é melhor, eu tô mudando a opinião. Cafu é melhor, eu não lembrava disso.
Em 14 começou o Daniel e depois entrou o Michael.
Muito
em
obrigado.
2010 o Michael foi titular o tempo inteiro.
Vamos dar um break agora aqui pro rádio e vamos continuar no YouTube pra você. O pessoal que fez nesses 25 anos com a camisa do São Paulo. Esse rapaz aí representou pro São Paulo, talvez não. Na minha opinião, o maior jogador da história do São Paulo. Agora, não é mais jogador de futebol, ele é treinador. E se ele sair do Flamengo e for pro Atlético Mineiro, qual é o problema? Diz que o Atlético tá aí com uma possibilidade de...
Eu gostaria de ver o Rogério no Corinthians. Estou falando sério.
Legal.
Estou falando sério. Eu acho que ele tem que ser muito maior do que essa história. O que ele já fez no São Paulo tá feito. E o resto dane-se.
O Leão não
foi técnico do Corinthians? Claro. E ele é o nome do Palmeiras. Palmeiras. Que jogou um pouquinho no Corinthians também.
Quem não tem gratidão foi técnico do Santos, foi técnico do São Paulo.
Claro.
Quem não tem gratidão ao Rogério Ceni não é São Paulino. Entendeu? Se você não tem gratidão ao Rogério Ceni, você não é São Paulo.
Na verdade, é um tonto. Né?
Peraí, pera um pouco, gente. Vamos jogar no lixo o que esse rapaz fez na história do São Paulo? Vamos jogar no lixo? Esse rapaz ganhou um campeonato mundial pro São Paulo. Ganhou! Porque aquele dia foi uma das maiores atuações de goleiros que eu vi na minha vida contra o Liverpool. Foi uma das maiores atuações de goleiro da minha vida. Sabe, não passava nem pensamento. Ele foi um dos caras que ganhou o título mundial pro São Paulo. Eu tô falando bobagem,
não.
Bruno.
Não, eu sou assim,
e não é só isso.
Eu sou bem frio nessas relações, assim. Tipo, o Rogério. O São Paulo mandou ele embora em 2017. Acho que ali o São Paulo se divorciou de qualquer compromisso do Rogério técnico com o clube. Outra coisa, o Rogério virou ídolo respeitado quando foi campeão. Antes de ser campeão. Eu lembro em 2004, um ano antes do título da Libertadores, ele foi xingado pelo torcedor do São Paulo no Pacaembu depois de uma derrota pro Palmeiras, logo depois de ser eliminado pelo Once Caldas da Libertadores. Ou seja, assim, claro, tem uma relação legal da torcida com o Rogério como jogador, mas assim, é aquela relação. Ah, eu gosto de você desde que você ganhe. Se você não ganhar, eu não gosto. Então, o Rogério tem que tocar a vida dele. Até um ano antes de ganhar a Libertadores, ele já era titular desde 97. Ele era xingado, ele era cornetado.
Trabalhar em São Paulo, assim, no Corinthians ou no Palmeiras, acho ainda tá cedo pra ele, assim. Eu acho que há um envolvimento emocional muito forte ainda do Rogério com o torcedor do São Paulo. Não tô falando com a diretoria, com os dirigentes.
Eu não lembro isso conta, não.
Eu, se eu fosse convidado hoje, aceitaria.
Eu já não concordo. E o Rogério também pensa desse jeito que ele falou aqui. Ele falou, ó, pra trabalhar no Palmeiras, no Corinthians, eu acho que não dá pelo que o torcedor...
Eu não sei se ele continua pensando assim, ele falou mesmo, mas eu não sei se
ele falou dos caras que tatuaram.
Eu acho que é pra
mas aí ele paga pra desfazer a tatuagem.
Aí ele acha também que pode ter assim uma rejeição, assim, ele chegar com rejeição.
Vai chegar.
Isso pode acontecer.
Mas aí ele ganha e pronto.
Você quer mais rejeição que ele chegou no Flamengo?
É, o Flamengo, acho que qualquer um tem problema lá. Porque, assim, eu acho que por um tempo, qualquer um vai ter problema lá, como o Domi teve também. Pelo Flamengo de 19. O Flamengo de 19 é uma sombra pro próprio Flamengo.
Pro próprio Jorge Jesus se voltar.
Por
isso não deveria voltar.
Olha, tem dois caras aí que o Atlético tá bem de olho. Se o Rogério perder o título, provavelmente as antas do Flamengo demitam o Rogério. Provavelmente, né? Dizem que o Atlético tá de olho em dois caras: Jorge Jesus e Rogério Ceni. Os dois, hein? Jorge Jesus receberia um convite para receber o Atlético, para dirigir o Atlético Mineiro, e o Rogério Ceni. Os dois dizem que estão na onda aí para dirigir o Atlético. Eu gostaria muito de ver o Jorge Jesus no Atlético. Sabe por quê? Porque ia acabar essa coisa de que essas viúvas do Jesus do Flamengo, porque a marca dele no Brasil é só com o Flamengo, né? Seria legal ele for pro Atlético, depois vem aqui pro Corinthians, depois vem
pro... Na verdade, seria ele legal. Ia pro Atlético, né? É? Ele ia pro Audax, mas o Vampeta não o recebeu.
Ah, não recebeu.
É verdade. Nada, eu ouvi a história e o seu Mário tava junto e contou. Uhum. O Vampeta deixou ele do lado de fora, lá mandou pro CT errado e tal. Aí ele foi pro Galo. Nossa. E aí no Galo, qual foi o empresário que viu ele lá?
Eu não sei, mas ele foi assistir um jogo do Atlético.
Não foi Atlético e Flamengo, aí ele viu.
Tinha um empresário ali que falou: o Jorge Jesus tá lá e tal, vamos ver com ele aí. Acho que foi o Pelaipe que viu, falou: tá aí o cara, vamos conversar com ele. Conversaram e não teve nada estudado, nada pensado. Se tivesse dado tudo certo, ele seria ter esse técnico do Audax. Mas o Vampeta manda o cara pro CT errado, pô.
Bom, vamos ver.
Isso é verdade.
Tem a matéria aí, não? Já tá pronto, não? Então vamos lá, o Chacon conversou com o Souza. Lembra do Souza, volante do São Paulo? Vai lá, Chacon.
Meus amigos da Jovem Pan, sejam muito bem-vindos. Aqui um bate-papo com um jogador que tem história aqui no futebol brasileiro, lá no Rio de Janeiro, também em Porto Alegre e em São Paulo. E agora tá lá no futebol europeu, fazendo sucesso também na Turquia. Já teve passagem por lá, saiu, voltou. Tô falando do Souza, volante, que tá aqui com a gente. Souza, muito obrigado por atender a reportagem da Jovem Pan, rapaz.
Obrigado vocês aí da Jovem Pan pela oportunidade de poder estar falando. É um prazer estar com vocês aí. Poder contar um pouco das coisas que vem acontecendo aqui fora na Turquia e também na minha carreira. Então espero que seja um ótimo bate-papo aí, que os ouvintes possam gostar.
Queria que você falasse numa tacada só sobre esse momento. Claramente você continua acompanhando seus parceiros de Grêmio, de São Paulo, dessa época de Brasil. Esse momento de reta final para o Grêmio na Copa do Brasil, né, que está numa final.
Eu, desde a época que eu estava no Grêmio, eu sei da força que o Grêmio tem em competições de mata-mata, né, em Copa. Não é à toa que a torcida se intitula que o Grêmio é o time, um dos times mais copeiros do Brasil, e isso não é mentira, não é à toa que eles estão onde eles estão. Não é surpresa para ninguém. Então, o Grêmio vai com muita confiança para essa final, está colocando todas as fichas nesse jogo, e é um jogo aberto. Se eu não me engano, são dois jogos, né? Que a Copa do Brasil ainda são dois jogos. E eu acho também que isso aí deveria mudar, porque uma final de Copa do Brasil não tem condições de ser dois jogos, ainda mais com o número de jogos que existem no Campeonato Brasileiro e também nos estaduais, Libertadores. Eu acho que isso deveria ser olhado com um pouquinho mais de cuidado. Mas falando de dois jogos, o Grêmio tá tudo muito aberto. O Palmeiras tem condições de vencer, tem uma grande equipe, mas eu acho que esse baque do Mundial aí pode fazer com que os jogadores percam um pouco a confiança. Tiveram um resultado ruim agora contra o Curitiba, e o Grêmio, apesar de ter perdido para o São Paulo em casa, como eu falei, está colocando todas as suas fichas na Copa do Brasil e tem totais condições de vencer.
Fechado então, Souza, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, esse bate-papo muito bacana. Souza, que está lá no Beşiktaş, lá da Turquia, líder do campeonato, tá um bololô lá dos três grandes da Turquia, e o Souza lutando pelo título dessa temporada. Souza, muito obrigado pela sua participação aqui na Jovem Pan, rapaz. Tudo de melhor sempre para você, cara.
Muito obrigado. Obrigado a vocês aí pela oportunidade de poder estar falando. Um grande abraço e vou estar sempre acompanhando daqui de fora também a Jovem Pan. Valeu.
Esse é o Souza falando aqui na Jovem Pan.
Muito bem, tô vendo aqui um item que antes protagonistas, não é muito protagonista não, Corinthians não, hein? Os paulistas, São Paulo e Corinthians decidem o brasileiro hoje como coadjuvantes, não decidem nada, o Corinthians vai ver se, como é que é, o que que tem, é vantagem entrar numa próxima fase de Copa do Brasil.
Mais na frente da Copa
mas,
do Brasil.
Olha o que sobrou pro forte Corinthians. Ai, que vergonha, Corinthians, que vergonha, entendeu? Vocês vão decidir se vocês vão entrar numa fase mais adiante da,
esse ano é pra isso mesmo,
da Copa do Brasil.
Não tem time pra mais do que
e
isso.
E o São ano, Paulo não. Pode perder uma vaga pro Fluminense. E parece que tem um encrenca aí, que é um jogo no Peru. No meio de
quem for pra pré-Libertadores vai jogar com o Ayacucho do Peru. Essa sétima, o Santos vai jogar com o Deportivo Lara, já tá definido. Quem sobrar aí pode ser o Fluminense, São Paulo ou Grêmio.
Mas que é no meio de um jogo de Campeonato Paulista, dois dias depois, não é isso?
Sim, é tudo em
rolo. Ai, meu Deus do céu. Olha o São Paulo.
Aí também, se dane, pô. Vai pra Ayacucho lá.
Na época do Jardim eu falei, coloca o time sub-23.
Esse Ayacucho pode ganhar do São Paulo.
Esse
Ayacucho pode eliminar o São Paulo, hein?
Ô, Nilson, o futebol brasileiro tá cheio de Ayacucho. É muita conversa, o futebol brasileiro é muita cascata. Mas na hora da prática mesmo, é tudo Ayacucho. Muito pouco deixa de Ayacucho. Uma babaiada. Eu já falo, aqui
é quinta, eu não conheço o Ayacucho.
Depois
não...
que eu vejo o meu Bayer perder pro Union Berlin, pra, como é que é? Esse time de segunda divisão voou quinhentinho um dia, voou quinhentos. Eu não acredito mais nada, entendeu? Não acredito mais em nada.
Ontem meteu quatro, a coisa tá feia.
Outro dia teve o jogo do Napoli. O Bruno Prado falou: joga seco no Napoli.
O Napoli?
Eu? Quatro. Eu não falei Bruno nada. Bruno Prado.
Eu fui na do Bruno, tomou quatro. Eu falei: meu Deus, tá tudo. Esse ano aqui tá
tudo. Se eu bem conheço, ele deve ter dado risada.
É ano de Covid, meu amigo. É ano de Covid, sem estádio vazio, tudo diferente. Futebol tá. Como é que é?
Inter Esporte
também voou 500. Tem interesse. O futebol tá louco, cara. Entendeu? Hoje não estranha se o Corinthians for lá em Porto Alegre ganhar o jogo.
Hoje tem?
Mas se jogar no nível que jogou contra
o Vasco. Hoje é complicado.
O duro é isso, né?
Eu ganhei fim de semana, é melhor guardar.
O duro é isso. O Corinthians se esforçou bastante contra o Flamengo, certo? Perdeu por 2-1 e tal. Mas fez um jogo digno. Foi um time esforçado, vamos dizer assim, né? Contra o Vasco, meu Deus do céu. E hoje. Tem a motivação de tentar tirar o título do Inter?
Corinthians e Vasco foi um dos piores jogos do campeonato.
Tem uma rivalidade Corinthians e Inter, não
Corinthians
tem?
E Vasco foi uma das piores coisas da história do campeonato
brasileiro.
Segundo o Vampeta,
tem malão branco pra tudo.
Ah, deve ter.
O Vampeta fala, garante.
Se tiver mala branca pra um lado, tem pro outro.
É lógico. É. Coisa rola. Você viu como aquele senhor, aquele abnegado lá, desistiu logo quando falou, não, vou lá na contabilidade. Ele falou, não, melhor não, tal, tá tudo certo.
Ah, ele já largou a grana, né?
Pelo contador, sim.
Então. Bom, vamos falar do brasileiro que chega à última rodada com as vagas já garantidas para rebaixamento e Libertadores. Dois do Rio, Vasco e Botafogo, né? E os que erraram em tudo, né? Os que mais trocaram de técnico, não é verdade? O Goiás e o Curitiba, o outro, né?
O Curitiba e Botafogo são os lanternas, Goiás e Vasco, os outros dois.
Então, esses quatro já dançaram, já foram rebaixados. Falta conhecer o campeão. E a pergunta é a seguinte: num modelo mata-mata, a competição.
Mas você não acredita que o Vasco vai tirar 12 gols de diferença?
Não, eu cantei no jogo lá, eu cantei no jogo domingo, Vasco rebaixado, não sei o quê. Aí um gaiato me falou: não foi ainda. Falei: não, vai ganhar de 12-0. Peraí, pô. Não,
o Luxemburgo, depois do jogo, foi bem consciente. Falou, 12 gols, meu. Eu vou enganar a torcida. Tirar 12 gols
enganar tonto, pô. O Vasco tá rebaixado junto com o Botafogo, junto com o Coritiba e com. O Coritiba é o sexto rebaixamento. E
contra o Goiás. O Goiás foi o time que teve uma reação até impressionante nesse segundo turno do campeonato. Mas
o técnico é bom que assumiu aí.
Augusto.
Tem o Glauber e tem o Augusto, né? São dois treinadores no Goiás.
O Coritiba, assim, é um time.
Não, mas a pergunta, viu, Bruno? A pergunta é a seguinte: o modelo mata-mata, no modelo mata-mata, a competição seria mais interessante? Eu não gosto do campeonato longo mata-mata, não.
Eu também acho que não, acho que tá bom assim. Um campeonato
tem campeonato e tem torneio.
Sim, isso é um campeonato. Isso aí. São coisas diferentes, campeonato e torneio. O campeonato é o campeonato pontos corridos, você quem somar mais pontos ganha, e hoje vai ser uma rodada legal, hoje vai ser uma rodada que vai ter emoção, tem coisas a serem definidas, como tem jogo de mata-mata, que tem assim, uma lenda que todo jogo de mata-mata é legal e todo jogo de pontos corridos é chato, não é assim.
Não é verdade.
Tem jogo de pontos corridos muito legal e tem jogo de mata-mata chato, às vezes você pega um...
A final da Libertadores, por exemplo.
Foi um jogo chato, nossa, foi ruim, senhora. Teve emoção? Teve, um gol no fim foi emocionante, aquele momento, aqueles segundos, aquele
parece
minuto...
Parece jogo de basquete, devia só ter 5 segundos.
O jogo todo, Palmeiras e Santos no Maracanã, foi um jogo chato, teve uma emoção
muito
no final.
Chato.
Às vezes quando pega um adversário, que nem na própria
Champions, Atlético, né? E Chelsea, foi chato.
E a final, Liverpool e Tottenham.
Não, e tem até tem até algumas coisas, tipo na Champions mesmo, você falou, o Nilson falou do Bayern, o Zé falou, meteu 4 na Roma. Tá definido esse jogo, o próximo, a volta deve ser um amistoso.
Verdade.
Então, tem muito disso
é
também.
É um amistoso.
É. Então tem muito disso, às vezes você pega o primeiro jogo, mete 3-4, acabou, o segundo jogo não existe, é um amistosão. Então, tem coisa boa e ruim nas duas fórmulas. E aqui, hoje, a gente tem duas fórmulas. Tem
claro, Copa do Brasil você tem mata-mata. Libertadores, você tem mata-mata. Campeonato Paulista, que é o regional, você tem mata-mata.
Escuta,
tem o Campeonato Brasileiro, que é ponto corrido.
Você tem certeza que o Vanderlei tá de férias? Ele não foi ele que mandou essa pauta desse assunto, não? Que negócio de mata-mata é com ele, né?
Tá de férias.
Ele que fica querendo o ano inteiro mudar pontos corridos pra mata-mata.
Então, eu acho que tem torneio e tem o campeonato. O campeonato não é um torneio, né? Por isso que eu acho que é mais difícil ganhar um campeonato brasileiro.
Você tem que ser organizado, você tem que fazer a coisa decente. O Vasco está sendo rebaixado hoje, matematicamente, mas na rodada passada, porque ele demitiu o Ramon lá no começo.
Eu também tenho certeza disso.
Fez bobagem lá, tá
se ferrando aqui.
Isso é que é legal. Você paga pelo que você faz.
Eu duvido que o Vasco tivesse caído, teria caído.
O Ramon?
Mantendo o Ramon o campeonato inteiro.
Muito provavelmente não.
Eu duvido, ia ficar pra uma Sul-Americana, podia pegar uma vaguinha numa Sul-Americana, eu não tenho dúvida disso. Então, você vê, não é só o Vasco, esses todos que caíram aí, são os que mais trocaram o treinador. Né?
Sim.
Coritiba, o Goiás, o Vasco e o Botafogo.
Isso, exatamente.
Os que mais
Botafogo
trocaram.
O Botafogo contratou um cara que nem estreou e ele mandou embora.
Pois é. Então, quer dizer, os caras pedem pra cumprem a cartilha do rebaixamento. Se o clube começar a cumprir num campeonato tão longo assim, a cartilha de rebaixamento, a chance dele ser rebaixado é gigantesca.
E o Campeonato Brasileiro é o campeonato que define o seu futuro, assim, o seu futuro do próximo ano. Você define o seu próximo ano, o orçamento que você vai ter, as competições que você vai disputar. Então, acho que esse campeonato tem que ser mesmo por pontos corridos, porque ele define muita coisa. Ele define para alguns times se você vai jogar Série A ou Série B. Já é uma diferença bem grande de campeonato e de grana que vai entrar. Ele define se você vai jogar uma Libertadores ou não vai. Ele define se você vai jogar uma Sul-Americana ou não. Então, esse campeonato tem que ter um mínimo de lógica.
Você precisa de previsibilidade.
Sim.
A mínima possível. O brasileiro dá isso aos clubes que disputam.
Você está parecendo o presidente falando. O cara fala tanta bobagem, fala isso também, né?
Mas,
isso não é bobagem, isso é real.
Então, tipo assim, ó, o campeonato brasileiro preenche quase todo ano. O clube sabe que de março ou abril, depende do ano, abril, final de abril, até o final do ano, ele sabe que todo mês ele vai receber X de dinheiro de TV. Ele, tipo assim, o campeonato é vendido para a Beta, ele pode comercializar um dos patrocinadores, ele sabe que aquele dinheiro vai entrar, tudo. Mata-mata é diferente, não é? Se a Copa do Brasil rende 70 milhões para o campeão, para o vice já cai, para o terceiro, então, você vai ficando pelo caminho. A Libertadores é a mesma coisa.
E tem jogos.
Então você precisa ter o campeonato de
pontos corridos. Mas tem jogos em ponto corrido que pode decidir um título.
Sim, há várias decisões.
Não, vou explicar. Esse jogo internacional e esporte lá em Porto Alegre, na minha opinião, se o Inter não for campeão, não é porque dessa última rodada, não. Esse jogo contra o esporte, era um jogo que o Internacional poderia garantir esses 4 pontos que tinha de vantagem e ganhar o título brasileiro.
Ganharia, verdade.
Continuaria dependendo só dele.
Hoje, por exemplo,
ganharia o título
Flamengo
brasileiro
só dele.
O Inter depende quando do Vasco. Quando terminou aquele jogo lá, eu fiquei triste por duas razões. Primeiro que voou 500. E a segunda razão, que eu falei, caramba, o Internacional vai perder o título. Esse é o jogo que o Inter...
Se ele tivesse ganhado esse jogo, seria normal, ele estaria um ponto à frente
do Flamengo. E se o Flamengo não tivesse empatado na segunda-feira contra o... Como é que é? Red Bull, né? Não tivesse empatado na segunda-feira com o Red Bull, o Flamengo estaria com mais chance ainda de ser campeão.
Então, na segunda o Flamengo empatou com o Bragantino.
Com o Bragantino.
Depois, no meio de semana, na sequência, o Inter podia ganhar e abrir as 4 pontos naquela hora, né? Ele foi lá e conseguiu perder
em casa pro Sport. Sport.
Né? Ele jogaria no Maracanã numa situação muito mais tranquila. Que
ele
tivesse
perdido. Tranquilo. Hoje ele estaria um ponto à frente.
Dependeria só dele.
Tá, aquele jogo, então tem jogo.
Agora ele depende do São Paulo.
Então tem jogo num ponto corrido que é mata-mata, amigo. Se você não ganhar, você pode perder o título. Entendeu? O Internacional, esse jogo, pra mim, é um jogo. Nossa Senhora, tinha que ter ganho do esporte, né, Bruno?
Sim, esse jogo foi. Sim, durante o campeonato, claro que o Inter perdeu outros pontos, que se a gente for puxar, a gente lembra, mas esse
é que
aí
esse
foi na reta final. E foi no, na rodada que o Flamengo tropeçou, né? Foi a rodada que
ele patou tropeçou com Bragança. Com o Bragantino.
Foi, um. E ali era a chance do Inter liquidar e não conseguiu. Ou pelo menos.
Se a gente puxar lá assim, na frente, no começo, eu não lembro, mas o Bruno talvez lembre. Teve alguns outros.
Sim,
teve, só que esse é na reta de chegada.
O Flamengo perdeu no Maracanã para uns clubes pequenos.
Perdeu pro Ceará.
Ceará.
Empatou com o
Bragantino. Mas aí tinha tempo, né, de reverter. Agora não sobrou pro Inter tempo.
O Inter, se ele ganhar aquele jogo, ele não ia depender do clássico, né? Do jogo de domingo passado para se manter líder, né? E aqui eu falei que a Bayern ganhou da Roma foi da Lazio, foi em Roma da Lazio.
Da Lazio.
Foi lá em Roma.
Já acabou, não. Agora, se eu sou o pessoal da Lazio, eu nem viajo mais lá para Munique.
E aliás, continuam aqueles problemas.
Economiza.
Por exemplo, os times ingleses não puderam ir nem para Espanha, nem para Alemanha. E agora tem a questão na volta também, porque o Atlético de Madrid, ele pode ir jogar lá na Inglaterra e depois voltar para Espanha? Né? Há uma dúvida e talvez não possa ser lá também. O Cuesta volta hoje, né? No time do Inter, pelo menos a zaga.
Mas não joga o lateral, né?
E o Rodinei de R$1 milhão está fora e vai o menino Heitor na lateral direita.
Gente, ó, quem vai ganhar é você, amigo da Jovem Pan, do AM, no FM e também no YouTube. Você vai curtir São Paulo e Flamengo. Vamos transmitir esse jogo com toda a equipe da Pan para você. E você vai ter no YouTube, no Jovem Pan Esportes do YouTube, Internacional e Corinthians. Então você opta aquilo que você quiser curtir, você curte, né? Porque os dois jogos pode bater campeão, como diria Luxemburgo, né? Bater na última rodada campeão. Olha que legal, última rodada, bate o campeão brasileiro. Então uma noite de quinta-feira muito legal, com muitas emoções, tá garantido para você aqui na Pan. E vai ser uma mega cobertura da Pan, um super trabalho de toda a equipe de esportes da Pan. E façam as suas apostas.
Você fez isso?
Flamengo, hoje.
Faça sim.
Não. E o pior que o
cadê
cara.
A coragem?
Pior que o cara jogou aqui, mete bala, mas vai não.
O Vampeta vai te ligar.
Não. Sem mete bala hoje. Hoje não dá. Flamengo, você vai apostar no Mengão do Rogério Ceni? Você vai apostar no Internacional do Abel Braga? Hã? Escolhe aí, meu amigo. Você tem uma aposta certa. Ouça, Jovem Pan. Fica com a imagem que você quiser, mas ouça o trabalho da Jovem Pan, que essa é a aposta certa para você. Um abraço e até a noite.